Bom, e essa semana será de capacitação virtual para microempreendedores. O Sebrae de Pernambuco está promovendo uma semana inteira de capacitação direcionada para os microempreendedores. A ação, intitulada Reinvente, Pense, Recrie Seu Negócio com o Sebrae, teve início hoje, né? E vai até a próxima sexta-feira, dia 29. Nós estamos aqui nos estúdios da Pajeú para a conversa de hoje com a secretária de administração de Afogados da Engazeira, Flaviana Rosa. Vamos falar sobre, né, essa semana de capacitação para os microempreendedores e saber dela como é que está a situação dos nossos empreendedores aqui, né, visto que a sala do empreendedor é ligada à Secretaria de Administração. Para quem tiver perguntas, né, quem tiver dúvidas, pode estar entrando em contato, né, pelo nosso zap, que é o 999561213, ou estar ligando no nosso telefone, que é o 3838-1213. Boa tarde, Flaviana, tudo bem com você?
Boa tarde, André, boa tarde a todos os integrantes da Rádio Pajeú que se encontram aqui presentes, todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez para divulgar as ações da Semana do Microempreendedor Individual.
Muito bem. E o que que você pode contar para a gente sobre essa semana? O que que vai ter? Qual é o grande mote dessa semana e o que que ela tenta resolver?
Isso. O mês de maio, André, ele é nacionalmente um mês de comemoração do microempreendedor individual, onde o Sebrae, em todo o território brasileiro, promove ações gratuitas para esse público, o microempreendedor individual. Então, todos os anos a gente vem participando dessas ações e esse ano não poderia ser diferente. Nós estamos numa situação emergencial, atípica do que vem acontecendo nos anos anteriores. Sempre promovemos ações presenciais, mas em decorrência da situação de isolamento que a gente está vivendo, em decorrência da pandemia do coronavírus, então o Sebrae também está ofertando nesse ano atividades, só que no modo online, né? Estamos todos nas suas residências, então o evento não poderia ter um título mais adequado do que Reinvente, Repense e Recrie, porque a gente está diante de uma situação inesperada, inusitada, e as redes sociais, as plataformas digitais, nesse momento de isolamento, têm sido ferramentas fundamentais para a manutenção dos negócios no nosso país. Então, os negócios considerados essenciais, que estão abertos, puderam continuar fazendo a comercialização, mas mesmo esses que estão abertos, né, que o indivíduo ele pode ir até o estabelecimento e comprar presencialmente, também estão se reinventando e fazendo entregas nas residências dos clientes. Então, a gente hoje tem supermercados que estão fazendo entregas em suas residências, farmácias e todos os demais segmentos. Então, muitos estabelecimentos estão fechados, mas continuaram com o relacionamento e atendendo pedidos para serem entregues em casas, considerando essa situação de ter que estar fechado temporariamente. Então, todo empreendedor, nesse momento, ele precisa de fato estar se reinventando e estar repensando de que modo, nesse momento de crise e de isolamento, a gente pode estar gerando novas oportunidades. Então, você que é empreendedor e quer adquirir mais conhecimento sobre esse meio digital e de como pode utilizá-lo para alavancar e para manter o relacionamento com o seu cliente, nós teremos de hoje até a próxima sexta-feira palestras e oficinas gratuitas com esse conteúdo. Então, você que precisa compreender como formar preço do seu produto, alguns tipos de negócios como salões de beleza e barbearias, reabertura após quarentena, como será esse processo, gestão financeira, que é outro ponto super importante, porque os empreendedores, principalmente o microempreendedor individual, é aquele empresário que tem que fazer a gestão de um todo. Tem a dificuldade financeira, né, pelo porte de empresa, tem dificuldade de terceirizar alguns tipos de serviço, como o serviço contábil, o serviço de planejamento, o serviço financeiro também. Então, ele pensa no seu produto e tem que pensar em todos os outros aspectos da empresa. É o marketing, é a questão do planejamento de vendas, é a questão de selecionar o público, é a própria parte contábil. Então, ele acaba fazendo a gestão como um todo. Então, precisa ter muito conhecimento sobre as ferramentas de gestão e ter muito conteúdo para que o seu negócio possa ter sustentabilidade. Porque a facilidade de você abrir a empresa no formato, na modalidade de microempreendedor individual, hoje é muito facilitado. É, nós temos Sala do Empreendedor, que continua com atendimento presencial para aquela situação que não tem como resolver por telefone, WhatsApp ou e-mail. E, muito rapidamente, em 15 minutos praticamente, você está com uma empresa nessa modalidade aberta. Mas o grande desafio é você, com essa facilidade, conseguir se manter no mercado competitivo, inovando e dando conta de todas essas nuances que a gestão de um negócio precisa. Considerando essa situação de isolamento, então o Sebrae pensou em conteúdos que possam estar ajudando as empresas nesse momento de atendimento domiciliar, né? Delivery. Então nós teremos palestras sobre a empresa e os novos tempos, produção de conteúdo para as redes sociais. As redes sociais têm sido cada vez mais uma ferramenta para identificar qual é o perfil dos clientes, para fazer uma vitrine da sua empresa e para fazer comercialização através do e-commerce também, que é uma tendência muito forte. Então, você que utiliza suas redes sociais vai ter a palestra Produção de Conteúdo para Redes Sociais, Microempreendedor Individual que Inspira. Então, teremos uma live amanhã com 4 empreendedores, microempreendedores individuais de sucesso, falando sua experiência de como está conseguindo sair dessa crise e inovando o seu negócio, como aumentar as vendas com criatividade. Teremos ainda palestras sobre ferramentas digitais, como o Sebrae está também se adaptando a essa situação. Então, recentemente o Sebrae criou um aplicativo, né, e que através desse aplicativo está fornecendo uma série de serviços. Então, vocês que ainda não têm o aplicativo do Sebrae, baixem e confiram todos os serviços que o Sebrae está disponibilizando nessa modalidade de atendimento. Meu Negócio Digital, gerando engajamento e ampliando os seguidores nas redes sociais. Atendimento e vendas online, por onde começar? Então, aqueles empreendedores que estavam acostumados a fazer a comercialização exclusivamente presencial, nesse momento está se reinventando e de repente pode não saber por onde começar, como é que mantém, qual é a melhor técnica para isso. Então, no dia 27, das 18 às 20 horas, teremos a palestra Atendimento e Vendas Online, por onde começar. E também ainda teremos Meu Negócio Digital, pagamento online e envio de produtos. Então, como você garantir o pagamento do produto que é comercializado de forma digital e como também o envio desse produto precisa ser feito, porque há uma série de recomendações de segurança, tanto para a empresa, para o entregador, como para o cliente que recebe, para que não haja não seja uma fonte de contaminação nesse processo de entrega de produto, que é super importante cada parte garantir a segurança para evitar o contágio e a contaminação nesse momento de comercialização. Inclusive, a vigilância sanitária e as autoridades de saúde têm divulgado amplamente o que as pessoas precisam fazer quando recebem os seus produtos, uma série de normas de segurança. Nós teremos ainda um bate-papo sobre transformação de mercado e a contribuição do Sebrae e Sala do Empreendedor nesse processo de adaptação. Nesse dia vai fazer parte a Selene Barros, que é uma microempreendedora de Serra Talhada, A Carla Barros, que tem a lanchonete Bocão ali na, no bairro São Francisco, microempreendedor individual, e nós da Sala do Empreendedor acompanhamos todo o processo de evolução da empresa dela, e eu como agente de desenvolvimento de Afogados da Engazeira. E por fim, na sexta-feira, no último dia, nós teremos as palestras Meu Negócio Digital Pós-Venda Online e Mercadinho se Transforma para Atender ao Novo Cliente, que será com o gerente regional do Sebrae de Serra Talhada, Henrique Malaquias. Quem quiser e tiver interesse em participar, as lives acontecerão através do perfil do Sebrae, que é @sebraepe. Então, quem ainda não segue o Sebrae no Instagram, é @sebraepe. Segue lá e as lives estarão disponíveis. E quem tiver interesse em fazer algum curso desse, as inscrições podem ser feitas no site do Sebrae, através do loja.pe.sebrae.com.br. Quem não conseguir, ainda pode entrar em contato com a Sala do Empreendedor através do telefone Zap 99978-1331. Aproveite essa oportunidade, toda essa programação é gratuita, está sendo ofertada não só para Afogados da Engazeira, mas para microempreendedores do estado de Pernambuco. Então, muitas delas já estão com inscrições se esgotando. Então, corra e garanta a sua vaga e essa oportunidade de adquirir novos conhecimentos para ajudar a fortalecer o negócio nesse momento de crise e de fechamento de muitas empresas, né?
Ok. Flaviana, amiga aqui está perguntando, só quem já é MEI pode participar?
Veja, o evento ele é voltado para o microempreendedor individual. Certamente, na hora da inscrição, ele vai solicitar qual é o CNPJ da empresa, mas aí ela pode dar uma entrada no site e dar uma conferida, porque se não tiver essa prerrogativa, ela pode se inscrever. Até porque todos os dias terão palestras sobre como se tornar microempreendedor individual. Então, se ela ainda não é uma microempreendedora, ela pode vir a ser. E se ela está pensando em ser, conhecer, ter conhecimento, ter conteúdo e propriedade dessas ferramentas vai ser fundamental. Então, entre no site e dê uma verificada. As lives pelo perfil do Instagram é aberto para todo mundo, né? Eu, de fato, não entrei no site, mas eu acredito que ela consegue se inscrever colocando o CPF dela lá.
Ok. A Eugênia Maria está perguntando aqui, Flaviana, como é que faz para se tornar MEI?
Isso. Veja, Eugênia?
Eugênia Maria.
Nós temos em Afogados da Engazeira, inclusive hoje, a nossa Sala do Empreendedor, ela é referência para nossa região aqui do Pajeú, né? Nós temos alguns municípios com Sala do Empreendedor e temos uma equipe preparada, treinada para toda orientação. Então, você pode entrar em contato com o telefone 999-1331, que vai receber todas as orientações, né? Tem que ser maior de 18 anos, né? Não pode ser menor. E o que você precisa fazer é apresentar os documentos básicos, ter conhecimento sobre o tipo de atividade econômica que você vai desenvolver, porque no ato da inscrição, quando é aberto o CNPJ, você já tem que informar para a Receita Federal e para o site que faz o cadastro qual é o tipo de atividade que você vai desenvolver. Então, Eugênia, a primeira coisa é você saber qual tipo de negócio que você vai querer desenvolver, vai querer comercializar, porque essa é uma das prerrogativas do enquadramento. Para ser microempreendedor, eu posso ser em qualquer área? Não, existe uma legislação com uma série de atividades econômicas que você pode desenvolver enquanto microempreendedor individual. A outra questão, tá, eu quero ser microempreendedora, mas eu vou começar meu capital com, por exemplo, 100 mil reais. Aí você não pode, não tem como você começar tendo uma previsão de ter uma comercialização anual no montante de 100 mil. Por quê? Porque a nossa legislação, ela diz que para você ser enquadrado como microempreendedor individual, você pode ter um rendimento tributável anual de até 81 mil. Então, tem algumas informações, Eugênia, que são importantes na hora de você fazer o seu registro. Então, você precisa saber qual é a atividade, você vai precisar informar qual é o seu capital ou rendimento tributável esperado anual para ver se enquadra nessa modalidade de empresa, além dos seus documentos pessoais, como identidade, CPF, comprovante de residência, para poder você... O que eu posso te dizer é que nós temos uma equipe muito preparada para te dar essas orientações e em 15 minutos ou menos, né, dependendo do sistema e da internet, você já sai da sala do empreendedor com o seu CNPJ criado.
Nas mãos.
Além disso, só complementando, André, além de orientar sobre a abertura de empresa, que é um processo importante, a sala do empreendedor monitora, acompanha todo o desenvolver dessa empresa, porque a gente não está preocupado só com o número, só com a quantidade de empresas. Hoje, o ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco divulgou um estudo que fez sobre as microempresas no estado de Pernambuco, e Afogados está entre os 4 municípios, proporcionalmente à população, com maior número de microempreendedor individual. Isso é em decorrência desse trabalho que a Sala do Empreendedor vem fazendo com muita seriedade e responsabilidade, no sentido de orientar não só a abertura, mas de estar dando todo o suporte que o microempreendedor precisa para se manter no mercado. Porque abrir empresa é fácil, difícil é você conseguir manter. Então, a gente faz o acompanhamento sobre qualificação profissional, sobre conhecimento sobre gestão de negócio, e aí entra uma série de questões: planejamento, técnicas de marketing, vitrinismo, preço, gestão financeira. Tem uma série de situações que você precisa ter conhecimento para conseguir se manter no mercado. A questão da qualificação profissional, o acesso ao crédito, a gente tem feito essa ponte, né? E já tivemos aí quase 200 mil reais liberados através dessa assessoria que a gente vem dando na parte de microcrédito com o governo do estado e outras instituições financeiras, né, que tem aqui no nosso estado de Pernambuco. Então, nós temos essa preocupação da abertura, de estar apoiando na questão de consultorias. Então, a empresa que tem uma dificuldade específica solicita esse apoio ao SEBRAE. Então, a equipe técnica de consultor vem, faz a identificação de qual é o gargalo dessa empresa e vai focar a consultoria para que aquele problema específico seja solucionado com conhecimento técnico. Então, é a abertura, é a consultoria, é a qualificação profissional e o acesso a crédito. E a culminância final de tudo isso, a realização da feira de negócios, que vem se tornando um grande sucesso a cada ano, com a ampliação de participação de empreendedores, empresas cada vez mais qualificadas, né, preparadas para prestar um bom serviço, não só em Afogados, mas na região como um todo. Então, isso é uma política que tem se tornado muito exitosa, porque a gente tem contribuído para o desenvolvimento e para a geração de novas oportunidades. Tem certas coisas que a gente fala e precisam ser sempre repetidas, e aí tem sido uma decisão muito importante e estratégica por parte do prefeito José Patriota e do vice Sandrinho em investir nessa política, porque uma coisa que o prefeito diz, e ele diz com muita propriedade e com muita clareza, consciência, é que se o poder público não atrapalha, o setor privado já está fazendo muita coisa. E quando a gente tem no município uma rede de empreendedores, CDL, que também tem tido uma atuação excelente no nosso município, o poder público, o poder privado, todas essas instituições querendo fazer acontecer e querendo que o município desenvolva, não tem como dar errado. Então, a gente tem tido esse ambiente, essa governança, essa rede de forças e de pessoas que querem fazer a nossa região, nosso território desenvolver, e tem dado muito certo. Então, a gente consegue gerar e aquecer a economia durante a realização dos 4 dias de feira na nossa cidade, né? E com a abertura dessas empresas, a gente contribui para a redução do êxodo, né, da migração das pessoas. Outra coisa também, a gente tem cada vez mais a oferta de novas faculdades no entorno da nossa cidade, então as pessoas têm permanecido mais, e essas pessoas com seus conhecimentos também têm empreendido e precisam ter novas oportunidades para que possam continuar na nossa cidade, né, ajudando a construir uma cidade melhor.
Ok, antes de eu perguntar para você sobre a feira, mas antes, deixa eu fazer a pergunta do amigo Cícero.
Sim.
Boa tarde, André. Pergunta para a Flaviana, quem não tem Instagram, por onde é que pode ver essas lives? Não tem como, né? Só pelo Instagram.
Infelizmente, Cícero, as lives estão acontecendo... na grande maioria, através do Instagram. Se você é MEI e ainda não tem, eu sugiro que crie uma conta comercial, inclusive, porque o Instagram tem sido uma das redes sociais que tem contribuído muito nesse processo de comercialização e de vitrine para comercialização de novos produtos. Então, de fato, as lives só tem como assistir através do Instagram. Agora, essas outras palestras, o Sebrae está disponibilizando o acesso através de vários outros plataformas, como o Classroom, Zoom, qual é a outra plataforma? Agora está me falhando a memória. Mas entrando no site do Sebrae, na loja.pe.sebrae.com.br, você pode estar assistindo tanto pelo celular como pelo computador, porque tem várias plataformas. Naturalmente, você vai ter que baixar uma delas, né? E como muita gente hoje em dia tem conta no Google, conta de e-mail, o Google tem essa opção, essa plataforma que é o Classroom, inclusive é a plataforma que muitas escolas hoje estão utilizando para manter as aulas online, mas tem outras plataformas também. Você pode entrar lá no site que ele vai te informar e você vai poder assistir pela que você já tiver mais propriedade e domínio de utilização.
Ok. Flavemundo, você falou sobre Feira do Empreendedorismo. Há esperanças de que seja realizada essa feira esse ano?
Veja, a feira ela sempre acontece nos últimos meses do ano. Tudo vai depender do desenrolar e da finalização desse processo que a gente está passando. Então, nós estamos ainda aguardando. De fato, é uma situação muito inusitada, porque nós começamos a quarentena no mês de março e desde lá, a gente sempre tem tido a informação de que o mês que a gente está vivendo, o pico vai ser no mês subsequente. De fato, o que a gente tem acompanhado na imprensa é que em alguns estados já não está mais esse pico tão crescente como vinha nos meses anteriores. Alguns estados, essa situação ela já começa a dar uma estabilizada, não quer dizer que dá uma reduzida. A curva ela está diminuindo e os números de casos estão chegando numa certa estabilização. Só que cada estado tem o seu processo diferente, né? E aqui em Pernambuco, o que a gente espera, o próprio secretário de saúde do estado tem informado na imprensa que a expectativa é que com essa quarentena, com esse isolamento rígido que foi implantado na região metropolitana, que é onde tem o maior número de casos, de repente a gente consiga em junho começar a retomar a liberação de algumas atividades no nosso estado, que também está sendo informado que vai ser de forma gradual. Então, o que a gente planejou, vem planejando desde o ano passado, junto com o Sebrae e com a liderança do nosso prefeito, que tem a intenção de que o evento aconteça, mas como a gente está vivendo esse momento de muita incerteza, a gente não sabe. Agora, se a gente no mês de setembro ou outubro a gente tiver uma situação já definida de comércio aberto e de que a gente possa retomar a fazer algumas atividades com aglomeração, porque o evento aglomera pessoas. Então, a gente vai ter que avaliar com os parceiros a disponibilidade de recursos, porque a gente sabe que o SEBRAE, ele participa com um percentual muito importante de custeio, né, de patrocínio do evento, e também a colaboração de outros patrocinadores e o apoio financeiro da prefeitura. Então, tudo vai depender desse conjunto de elementos de já estar liberado, conforme decreto estadual, a realização de eventos dessa natureza, e estando liberado, a gente conseguir a viabilidade financeira para poder realizar o evento. De outro modo, a gente sabe a importância que ele traz para a economia, sabe que nós teremos, enquanto poder público, pensar estratégias de como ajudar o comércio a sair, principalmente os empreendedores que tiveram que fechar 100% seus negócios por não fazerem parte dos negócios considerados essenciais pelo governo do estado. Como a gente vai, quais as estratégias nós adotaremos para ajudar a retomada da economia local? Então, isso vai estar naturalmente muito bem alinhado com o governo do estado, assim tem sido o posicionamento do prefeito e assim continuará, mas eu não tenho dúvida da sensibilidade do prefeito para essa questão da retomada da nossa economia. Então, mais na frente, certamente, quando já tiver um cenário mais pré-definido, ele vai informar se vai acontecer ou não vai. O que a gente tem de informação é que o secretário de Cultura do nosso município já informou na imprensa que não acontecerá a Expo Agro, né? Isso. Que também é um momento de muito aquecimento da nossa economia. Então, as pessoas que comercializam roupa, sapato, salão de beleza, né? Os artistas, a economia local, as pessoas que colocam suas barracas para comercialização, é um período de muito aquecimento. E aí, não tendo esse momento, a gente precisa discutir internamente a viabilidade para a realização desse evento. Então, assim, a gente está vivendo essa situação de incerteza. Vontade a gente tem, mas não basta só vontade, a gente precisa ter as condições. E nesse momento a gente não tem como assegurar que vai ter, de certeza ou não, até porque a gente precisa, todo ano quando a gente realiza a feira, a gente faz uma reunião de planejamento com os empreendedores, apresenta qual é a proposta, alinha com eles, aceita as sugestões para que faça um evento que atenda a grande maioria. Então, a gente também vai ter que ter esse diálogo com o grupo empresarial da nossa cidade para saber até da condição de fazer parte, porque muita gente sem renda, a gente não sabe se vai conseguir ter, né, investimento. A gente também tem que pensar, em caso de acontecer a feira, estratégias que possam estar contribuindo e ajudando para que a economia ela seja aquecida e que esse evento seja uma oportunidade para isso, caso a gente consiga viabilizar. Então, nesse exato momento, as incertezas elas são para todas as ações, né? Isso. A gente também tem aí uma situação de incerteza diante desse ano eleitoral, se vai ter eleição em outubro, se vai ser adiado, a gente também não sabe. Então, é uma coisa tão importante que é a eleição, né? Processo eleitoral, e nem esse processo, que é uma coisa nacional, tem uma posição, uma situação certa. Então, diante desse cenário de incertezas, né, a gente não tem como fazer essa afirmação agora, porque estamos dependendo justamente de ver como, quando vai ser o desfecho dessa situação de quarentena que a gente está passando.
Certo. É como dizia Mandetta, o ex-ministro, ex do ex-ministro da Saúde, o vírus é sistêmico. Isso. Né? Ele ataca várias partes.
Várias, isso.
Ataca a economia, né? Ataca a saúde.
Isso.
Né? E principalmente na questão da saúde, a importância de se ficar em casa.
Exatamente.
Né? Para que não haja o colapso aí da rede pública hospitalar.
Exato.
Flaviana, para a gente encerrar, fala para os nossos ouvintes a importância que tem né, dele virar MEI, né, aquela pessoa, aquele, o dono de um churrasquinho, né, o marceneiro, o mecânico, a costureira, né, essas pessoas que geralmente trabalham na informalidade. E qual é o que pode melhorar, né, o negócio dela, ela virando MEI.
Isso. Veja, a situação do empreendedor que hoje já trabalha e trabalha na informalidade, os benefícios que hoje eles têm em se formalizar através dessa modalidade de microempreendedor individual, o primeiro grande benefício é a questão previdenciária, né? O empreendedor que é informal, ele vive do que ele produz no dia. Então, se porventura acontece algum problema de saúde, o tempo que ele ficar sem produzir é o tempo que ele vai ficar sem renda. E o microempreendedor individual, ele, na medida que se formaliza e que paga suas obrigações com aquela regularidade exigida, no momento de adoecimento, ele vai estar cobertado pela Previdência Social. Porque esse é um grande problema, é a inseguridade, é a situação de insegurança de quem é informal não poder, num momento de dificuldade, principalmente de saúde, contar com um sistema regular de benefício, né? Então, o primeiro grande benefício é esse. Segundo, ele na condição de formalizado, ele tem também acesso a crédito diferenciado de pessoa física. Então, a condição de CNPJ, de formalização, dá essa situação de você poder ter acesso a crédito para ajudar o seu negócio a melhorar quando há necessidade de investir. Ele não tem o capital suficiente para investir no negócio dele. Outra vantagem é que o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas no país, ele também presta essa assistência desde que haja a formalização. Na medida que você é formalizado, boa parte, digamos que 90%, até mesmo 100%, eu acredito, de todos os serviços que o SEBRAE oferece para o microempreendedor, o SEBRAE custeia 70% do valor total. Então, se você é um microempreendedor e precisa começar seu negócio montando o seu plano de negócio, o SEBRAE está lá, custeia 70% disso e você só paga 30%. Estou precisando de um treinamento. Nessa semana do MEI, está gratuito. Mas, fora a semana do MEI, o tipo de conteúdo e de orientação e de consultoria que o empreendedor precisar, o SEBRAE custeia 70% e o microempreendedor 30%. Então, nós já dissemos que o microempreendedor, ele tem a oportunidade de estar assegurado pela Previdência Social, ele tem os serviços do SEBRAE investindo apenas 30% do valor total do que ele precisar, seja consultoria, seja curso, e também nós informamos que há taxas diferenciadas de acesso a crédito facilitado para quem é um microempreendedor individual. Então, as vantagens são boas, o valor que se paga mensalmente é muito baixo, considerando outras formas de você estar contribuindo com o INSS, com a Previdência. Dependendo do tipo de atividade que você fizer parte, você pode pagar entre R$ 50 e R$ 55 por mês e você vai estar, né, numa situação de cobertura do INSS. Então, essas são as principais vantagens de microempreendedor. Além disso, você que é microempreendedor individual, você também pode estar assinando a carteira de funcionário. Você pode ter até um funcionário, como é que eu posso dizer, com a carteira assinada, formalizado, né? E você também está gerando oportunidade na sua cidade. Na medida que você abre a empresa, você vai emitir nota fiscal, você está contribuindo com a arrecadação de impostos do seu município para que isso seja revertido em serviços públicos também e gerando novas oportunidades. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas também que começaram como microempreendedor individual, hoje estão desenquadrados porque cresceram, ampliaram seus negócios, estão com uma quantidade maior de funcionários, gerando renda, gerando sua própria sobrevivência e da sua família, sem precisar ter que sair da cidade para procurar oportunidades em outras cidades. Então, a gente ajuda o município a se desenvolver e essas pessoas geram oportunidades de subsistência dentro da própria cidade.
E a Sala do Empreendedor ajuda o MEI a conseguir crédito, a ter acesso a crédito?
Isso.
Vocês ajudam de alguma forma?
Isso. A gente, o microempreendedor, quando ele está precisando de microcrédito, a gente informa quais são as instituições financeiras e quais são as taxas de juros. Então, por exemplo, a gente vinha realizando boa parte dos microcréditos que foram ofertados na nossa cidade, foram ofertados através da AGE, que é a Agência de Empreendedorismo do Estado de Pernambuco. Então, o indivíduo, ele vai até a sala, o microempreendedor vai até a sala do empreendedor, informa qual é o valor que ele está precisando. A gente tem a relação de documentação que precisa, faz essa captação e encaminha para a agência fazer a análise, né? Não precisa o empreendedor se dirigir até Recife, a gente encaminha tudo por e-mail e lá a equipe técnica de negócios faz a avaliação se aquela proposta vai ter viabilidade, porque também quem empresta dinheiro não quer a inadimplência, então analisa todas as informações fornecidas para ver se a pessoa, se a empresa está apta a receber. Então, nós temos tido resposta rápida da Agência de Empreendedorismo. Nesse atual momento, como boa parte do estado se encontra e dos serviços fechados, a agência está sem atendimento, mas nós estamos tendo uma resposta muito rápida desse programa que foi criado em parceria Caixa Econômica e Sebrae, que é o FAMP. É um fundo de amparo ao microempreendedor do estado de Pernambuco. Então, a gente tem feito essa orientação, informado a taxa de juros e também algumas pessoas, nesse processo de quarentena, já conseguiu a liberação do recurso. Também a gente tem encaminhado propostas para o Banco do Nordeste. A agência mais próxima que a gente tem é Sertânia, então não precisa o empreendedor se deslocar. A gente encaminha, mas a resposta mais rápida que a gente tem tido no momento tem sido essa da parceria da Caixa Econômica com o Sebrae, com o microcrédito já liberado nesse período de abril e maio, exatamente. E estamos aguardando aí as últimas notícias do governo federal, que tem prometido a liberação de recurso para microcrédito com taxas melhores do que a gente já tem no mercado, para facilitar o acesso para o microempreendedor individual. Então, nós estamos aguardando e, na medida que seja liberado, com certeza a equipe vai estar pronta para fazer as devidas orientações.
Ok. Bom, está aí. Falamos com Flaviana Rosa, secretária de Administração de Afogados da Ingazeira, sobre a semana de capacitação virtual para microempreendedores. A capacitação será transmitida ao vivo, em live, no perfil da instituição, no Instagram, @sebraepe. E as inscrições podem ser feitas no site www.loja.pe.sebrae.com.br. Flaviana, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado por ter se disponibilizado a conversar conosco.
Eu que agradeço pela participação, informo ainda a você, ouvinte da Rádio Pajeú, que quer ter acesso a toda a programação. Essa programação ela está disponível nas redes sociais, tanto da Prefeitura, como também da Sala do Empreendedor, @empreendeafogados. Nós estamos com essa programação completa lá, divulgada, também no perfil do Facebook, Sala do Empreendedor de Afogados de Ingazeira. E quem não tiver redes sociais e quiser ter acesso a essa programação, entre em contato conosco através do zap 99978-3031, solicita pelo zap que a gente encaminha. Qualquer dúvida, ainda temos o 3838-1906 para esclarecimentos.
Muito obrigado, Flaviana.
Eu que agradeço.